Hoje é domingo, dia 18, continuação.
Da evolução do universo e o homem, página 68. Nós estávamos aqui comentando como o Steiner é claro e também é assim, ele vai trazendo tudo num passo a passo, maneira que não haja mesmo confusão no pensar, né? Porque é um estudo muito profundo. Não é fácil a gente abarcar esse estudo de uma primeira vez, né? Mas ele vai trazendo assim num tempo muito bom para a gente acompanhar, né? Tem uma coerência muito grande na forma em que ele traz isso, traduz para nós, né? Porque, como ele disse no início, tudo que ele está trazendo tem referência, precisa, né? Ter uma referência com o que a gente vive hoje, porque nós não temos outra referência, né? A não ser aquilo que tem a ver com a Terra. Mas aí ele vai tecendo esses paralelos, ele vai trazendo coisas similares para a gente poder ir entendendo devagarinho, porque realmente é muito diferente e muito profundo.
Então, aí tem uma coisa que não sei se tá, né, ficou claro, mas é só para reforçar que ele fala na o corpo físico como o mais perfeito dos corpos, porque foi o primeiro e vem sendo aperfeiçoado nas diversas encarnações, né, da Terra. E só que ele fala que o corpo astral, ele em si é um corpo mais elevado, mais espiritual, né? Só que não está tão aperfeiçoado como o corpo físico. Então é isso que ele está agora.
Em relação à encarnação na Terra.
Sim, então, mas é essa diferença que ele
Isso.
faz, né? Que o corpo astral é um corpo mais elevado, mas o corpo físico, apesar de não ser tão elevado como o astral, ele está mais aperfeiçoado, né? E
Continuando.
outro, e depois ele também vai tecendo, depois com o tempo, que esse corpo físico ele vai se aperfeiçoando tanto que depois ele é a coisa que está junto com o espiritual, que não é nem separado. Então, isso também depois a gente vai ver como ele está lá mais no extremo, mais físico, mais espiritual, mais lá, eles têm uma união. Para outra ponta, assim, eles são uma unidade, né?
sim.
Isso também é uma coisa. Como lembra, ele falou, eu achei tão interessante quando ele falou que a gente já sabe, né, que o corpo astral com a alma da sensação forma uma unidade, né? Depois ele fala do que a alma da razão, a alma da consciência faz uma unidade com o
Vontade
humanas, né? Com personalidade espiritual. E aí ele vai fazendo essa união, mas o físico, que é o mais físico, ele tem uma ligação lá com o mais espiritual, por conta desse mistério que depois o cristianismo tanto trouxe, assim, da ressurreição, da transubstanciação, que tem tudo a ver com o espírito e o físico, né?
Então, ele falou então do corpo astral que vive ainda, né, os prazeres, sofrimentos, apetites e paixões. Que insegurança reina nele quando o prazer e ao sofrimento, quanto ao prazer e ao sofrimento, que apetites e paixões insensatas se manifestam frequentemente para a meta elevada do homem. Acontece que o corpo astral ainda se encontra apenas no caminho para alcançar a harmonia e homogeneidade interior já encontradas no corpo físico. Do mesmo modo, poderíamos mostrar que, em sua espécie, o corpo etérico supera o corpo astral em perfeição, sendo, porém, menos perfeito que o corpo físico. E uma observação adequada revelar-nos-ia igualmente que o núcleo propriamente dito da entidade humana, o eu, está atualmente apenas no início de seu desenvolvimento. Pois, em que medida o eu já realizou até hoje sua missão de transformar os outros membros da entidade humana de tal forma que venham a ser uma manifestação de sua própria natureza? As conclusões que se impõem nesse modo, deste modo, à observação exterior, são fortalecidas para o conhecedor da ciência espiritual por outras considerações. Poder-se-ia alegar que o corpo físico está sujeito a enfermidades. A ciência espiritual está em condições de demonstrar a esse respeito que grande parte das enfermidades procede das perversões e desvios que o corpo astral transmite ao corpo etérico e que através deste vão destruir a harmonia em si perfeita do corpo físico. Os aspectos mais profundos dessa dependência, aqui sumariamente mencionados, assim como a verdadeira causa de muitos processos patológicos, escapam à observação científica adstrita aos processos físicos sensoriais. Na maioria dos casos, essa conexão é tal que os danos do corpo astral vão ocasionar fenômenos patológicos no corpo físico, não na mesma vida em que os danos se produziram, e sim numa vida ulterior. Por essa razão, as leis aqui consideradas só têm significado para a pessoa disposta a admitir a repetição das vidas humanas. Contudo, a simples observação da vida humana, mesmo sem levar em conta conhecimentos mais profundos, demonstra que o homem se entrega demasiadamente a prazeres e apetites que destroem a harmonia do corpo físico. E o gozo, as cobiças e as paixões têm sua sede não no corpo físico, mas sim no corpo astral. E este é tão imperfeito em muitos aspectos que pode destruir a perfeição do corpo físico. Novamente, insistimos aqui sobre o fato de que, com estas explicações, não pretendemos comprovar as afirmações da ciência espiritual acerca da evolução dos quatro membros da entidade humana. As provas decorrem da pesquisa espiritual, que mostra ver o corpo físico passado por quatro transformações para alcançar graus superiores de perfeição, enquanto que os outros membros da entidade humana passaram por menos. Pretendemos apenas indicar aqui que estas comunicações da pesquisa espiritual se referem a fatos cujos efeitos sobre os graus de aperfeiçoamento dos corpos físico, etérico, etc., podem ser observados também exteriormente. Se quisermos formar uma imagem aproximada das condições reinantes durante a evolução de Saturno, devemos ter em mente que, em seu decorrer, não existia, no essencial, nenhum dos objetos e seres pertencentes atualmente à Terra e que constituem os reinos mineral, vegetal e animal. Os seres desses três reinos só se formaram em períodos posteriores da evolução. Dos seres terrestres, fisicamente perceptíveis hoje, só existia o homem e dele apenas a forma física, conforme descrição anterior. À Terra atual, porém, pertencem não apenas os seres dos reinos mineral, vegetal, animal e humano, mas também seres outros que não se manifestam numa corporalidade física. Tais entidades estavam presentes também na evolução saturnina, sendo que sua atividade no cenário de Saturno resultou a evolução ulterior do homem. Dirigindo-se os órgãos de percepção espiritual para o ciclo saturnino, não em seu início, nem em seu fim, mas na fase média, mostra-se aí um estado que, principalmente, consiste apenas de calor. Nada de elementos gasosos, líquidos ou nem mesmo sólidos é encontrado aí, pois esses estados só aparecem em encarnações posteriores. Suponhamos que um ser humano, com os órgãos sensoriais atuais, se aproximasse como observador desse estado de Saturno. Nenhuma impressão sensorial se lhe depararia, exceto a sensação de calor. Suponhamos que tal ser se aproximasse de Saturno. Ao penetrar no espaço ocupado por este, notaria apenas um estado térmico daquele espaço que o rodeia. Não seria, porém, um calor homogêneo, e sim a mais variada alternância de partes mais frias e mais quentes. Irradiações de calor tornar-se-iam perceptíveis, segundo certas linhas nem sempre retas. Irradiações de calor tornar-se-iam perceptíveis, segundo certas linhas nem sempre retas, em virtude das diferenças de temperatura. Formas irregulares seriam criadas. O observador teria diante de si, como que integrado em si mesmo, um ser cósmico, constituído apenas de calor, e manifestando-se em estados alternados. É difícil para o homem atual imaginar algo que consista apenas de calor, que está habituado a perceber, não como algo por si mesmo, mas como qualidade térmica dos corpos, sejam eles gasosos, líquidos ou sólidos. Principalmente, aquelas pessoas afeitas às representações da física moderna, parecerá absurdo que se fale de calor no sentido indicado. Elas dirão, provavelmente, existem corpos sólidos, líquidos e gasosos. O calor, porém, é apenas um estado em que se encontra uma dessas três formas. Quando as partículas de um gás estão em movimento, percebemos esse movimento como calor. Não havendo gás, não pode haver movimento, nem, portanto, calor. Para o investigador científico espiritual, os fatos se apresentam de outro modo. Para ele, o calor é algo de que se fala no mesmo sentido em que se fala de gás, de líquido ou de um corpo sólido. É apenas uma substância ainda mais sutil que o gás. E este último não é, para ele, nada além de calor condensado, como no líquido é vapor condensado e o corpo sólido, líquido condensado. Assim, pois, o ocultista refere-se a corpos calóricos, como fala de corpos gaseiformes ou vaporosos. Querendo-se acompanhar o pesquisador espiritual nesse campo, será necessário apenas admitir a existência de uma percepção anímica. No mundo que se apresenta aos sentidos físicos, o calor aparece totalmente como um estado de substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. No entanto, esse estado é apenas o aspecto exterior do calor, ou, em outras palavras, seu efeito. Os físicos falam tão somente desse efeito térmico e não de sua natureza íntima. Tente-se uma vez fazer abstração total do efeito calórico que se percebe por meio dos corpos exteriores e focalizar-se apenas na vivência interior que se tem ao dizer sinto-me quente, sinto-me frio. Só esta vivência interior é capaz de nos dar uma ideia do que foi Saturno no período evolutivo que acabamos de descrever. Em toda a extensão do espaço por ele ocupado, não se encontraria um único gás capaz de exercer uma pressão, nenhum corpo sólido ou líquido capaz de provocar qualquer impressão luminosa. No entanto, ter-se-ia em cada ponto do espaço e sem qualquer impressão exterior, a sensação interior, aqui reina este ou aquele grau de calor. Eu vou repetir uma coisa que ele fala aqui em cima, que é muito importante, que ele fala que o gás, ele é calor condensado, que o líquido é vapor condensado, quer dizer que o vapor, né, esse gás, é um calor condensado e o líquido
é um gás condensado.
É um gás condensado e o sólido é um líquido condensado, né? Então, dentro do sólido tem um processo calórico que passou por uma condensação cada vez maior. O líquido tem um calor que passou por uma condensação cada vez maior e o gás, o aéreo, também tem um calor que passou para uma condensação e o outro é o calor, que é esse elemento que a gente...
Primordial.
Isso. E que a gente passa a percebê-lo na sua essência quando a gente interioriza a percepção do calor. Não como um calor externo num objeto, mas como um calor dentro de nós. Então, quando a gente consegue fazer essa percepção do calor interno, a gente se aproxima desse calor primordial. Tem uma noção, né, do que é isso.
É mesmo.
Porque não é um efeito.
Mesmo falando de calor físico, né?
É.
Do corpo, por exemplo, na corporalidade, né? Esse calor do interno que nós geramos na nossa corporalidade por estarmos vivos, né? Isso é um calor físico, mas ele é tão sublime, né? Tão espiritual, porque nós não temos uma chama realmente, né, pegando
fogo
dentro da gente. A gente tem um calor que tem uma origem espiritual. E ainda a gente pode pensar num aspecto mais anímico do calor, que seria essa sensação de calor, de calor humano, né? De acolhimento, por exemplo.
E o calor de entusiasmo, né? Que
é.
todo toda a criação, ela parte do calor, né? Então você vê até um envolvimento entre duas pessoas, né? Tudo isso que cria esse o calor do ninho, aquilo que vai fazer com que uma iniciativa, seja lá uma vida, se desenvolva ali, né? E aí também tem uma sombra mais desse processo que a gente pode ver na água, né? Então a gente vê, por exemplo, como que a água, ela, o vapor, aquele calor, 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 a gente pode ver esse vapor, depois se tornando mais vapor, depois esse daí esfriando mais vira água, esfriando mais vira gelo. Então tem todos esses elementos a partir da... Só que quando a gente vai mais para cima, a gente geralmente pensa no gelo derretendo e a água fervendo e o vapor subindo, mas a gente tem que pensar o caminho contrário, né? Esse calor primordial gerando tudo, a vida, depois uma parte decantando em gás, e depois decantando em água, e depois decantando em terra, né? Como todo processo. Mas eu acho que essa coisa do calor é tão bonito quando a gente vai entendendo que todo o nasce de tudo do calor, né? E não o contrário.
Um corpo cósmico com tal constituição não oferece, evidentemente, condições adequadas para os seres animais, vegetais e minerais da época presente. Seria, pois, quase supérfluo mencionar a inviabilidade real daquilo que acabamos de dizer. Um homem atual não pode defrontar-se como observador com o velho Saturno. A exposição é apenas ilustrativa. Os seres dos quais a observação suprassensível toma consciência, ao observar Saturno, encontram-se num nível de evolução inteiramente diferente daquele dos seres terrestres atuais, perceptíveis no mundo sensível. Diante desse conhecimento, aparecem principalmente seres desprovidos de um corpo físico, tal como o possui o homem atual. Diante da expressão corpo físico, é preciso muito cuidado para não imaginar a corporalidade física do homem atual. Devemos antes fazer uma distinção muito precisa entre corpo físico e corpo mineral. Um corpo físico é aquele governado pelas leis físicas que se observam atualmente no reino mineral. O corpo físico humano atual, além de ser governado pelas referidas leis físicas, é também impregnado de substância mineral. Ora, não se pode cogitar da existência em Saturno de tal corpo físico mineral. Existia ali somente uma corporalidade física, governada por leis físicas, mas estas se manifestavam apenas por efeitos calóricos. Assim, pois, o corpo físico era um corpo calórico sutil, tênue e etérico. E todo o conjunto de Saturno se constituía desses corpos calóricos que foram os primeiros rudimentos do corpo humano físico mineral atual. Este último se formou como resultado da integração ao primeiro de substâncias gasosas, líquidas e sólidas, formadas apenas mais tarde. Dentre os seres que se apresentam à consciência suprassensível, quando esta se defronta com o estado de Saturno, os quais podemos considerar como seus habitantes, além do homem, há, por exemplo, seres que não necessitam absolutamente de um corpo físico. O membro inferior de sua entidade era o corpo etérico. Por outro lado, possuem um membro acima dos membros ônticos humanos. O membro mais ônticos. O que é ôntico?
Aqui fala essencial.
Essencial, né?
No meu fala essencial.
É o antigo. O membro mais elevado da entidade humana é o homem espírito. Esses seres têm um membro ainda superior. E entre o corpo etérico e o homem espírito, eles possuem todos os membros já descritos nesta obra: corpo astral, eu, personalidade espiritual e espírito vital, encontrados também no homem. Assim, tal como a Terra de hoje, Saturno aparece rodeado por uma atmosfera. Só que aí, essa atmosfera era de natureza espiritual. Aí tem uma nota. Para expressar com precisão a vivência interior provocada na investigação espiritual, ao invés de dizer Saturno é rodeado por uma atmosfera, deveríamos dizer, pelo fato de a consciência suprassensível captar a imagem de Saturno, apresenta-se também a essa consciência uma atmosfera de Saturno, ou apresentam-se outros seres desta ou daquela natureza. No entanto, a transposição da frase para isto ou aquilo está presente é aceitável, pois que, no fundo, essa mesma transposição ocorre também na formulação de terminologia usual para a real vivência anímica na percepção sensorial. Mas dever-se-ia tê-lo em mente diante das exposições seguintes. Aliás, isso já é fornecido pelo contexto da exposição. Então, assim tal como a Terra de hoje, Saturno aparece rodeado por uma atmosfera. Só que aí essa atmosfera era de natureza espiritual e consistia basicamente dos seres mencionados, além de alguns outros. Havia uma interação entre os corpos calóricos de Saturno e os seres caracterizados. Estes submergiam seus membros ônticos nos corpos calóricos físicos de Saturno. E, enquanto não havia vida própria nos corpos calóricos, expressava-se neles a vida de seus vizinhos. Poder-se-ia compará-los a espelhos. Apenas não refletiam eles as imagens dos seres viventes mencionados, e sim suas condições vitais. No próprio Saturno, não se poderia descobrir algo vivo. No entanto, ele atuava vivificando o espaço celeste ao seu redor, fazendo refluir para ele, como um eco, a vida recebida. Saturno aparecia, em sua totalidade, como um espelho da vida celeste. Entidades muito elevadas, cuja vida Saturno refletia, podem ser denominadas espíritos da sabedoria. Na ciência espiritual cristã, levam o nome de quiriótetes, isto é, dominações. Sua atividade não se inicia apenas no meio da evolução saturnina. Nessa época, realmente, ela já havia atingido, de certo modo, o seu término. Antes que chegassem a ter consciência do reflexo de sua própria vida pelos corpos calóricos de Saturno, deviam conduzir esses corpos até o ponto de torná-los capazes de provocar esse reflexo. Por isso, sua atividade começou pouco depois do início da evolução saturnina, quando Saturno era de uma materialidade caótica, incapaz de refletir qualquer coisa. A observação dessa materialidade caótica leva-nos aos primórdios da evolução de Saturno. Aquilo que ali se pode observar não apresenta de modo algum o caráter calórico posterior. Para caracterizar esse estado, só podemos falar de uma qualidade comparável à vontade humana. Essa qualidade é apenas vontade em todos os sentidos. Trata-se, pois, de um estado puramente anímico. Ao explorar a procedência dessa vontade, vemos que ela se origina de seres sublimes que alcançaram em sua evolução alturas quase inconcebíveis, até o ponto de, no início da evolução de Saturno, poderem irradiar vontade a partir da essência de seu próprio ser. Algum tempo depois dessa irradiação, a atividade dos espíritos da sabedoria une-se à vontade. Assim, a vontade, até então completamente desprovida de atributos, adquire paulatinamente a propriedade de espelhar a vida no espaço cósmico. Podemos dar o nome de espíritos da vontade a esses seres que encontram a sua felicidade em irradiar a vontade no início da evolução saturnina. Na ciência esotérica cristã, são chamados tronos.
Vamos parar aqui, Sandrinha?
Sim, vamos parar aqui.
Tá.
Estava quase no finalzinho do parágrafo, mas tudo bem. A gente também vai voltar um pouquinho amanhã, né?
Ah, tá.
Eu acho bom a gente comentar algumas coisas aí, sabe?
Sim, aí a gente pode fazer isso amanhã.
Porque a Fernanda está de volta, a gente faz o resuminho para ele.
Isso.
Né?
Tá bom.
Então, bom domingo para vocês.
Queridos.
Bom domingo para todos.
Bom domingo.
Beijo grande.
Beijo.
Beijo.